vamos entrar na segunda parte da nossa reunião, apreciação e votação da ata, que não foi distribuída porque não houve condições técnicas para o efeito. Também o mesmo sucede com o segundo ponto de ordem de trabalhos, não há iniciativas para distribuir. Terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução número 1791/13 do Bloco de Esquerda e 1799/13 do PCP. Foi já enviado um texto comum. Eu recebi também a indicação da senhora deputada Rita Rato que o grupo parlamentar do PCP dá o seu acordo a este texto e por isso pergunto se alguém se quer inscrever no período da discussão ou se passamos já para a votação.
Sr. Presidente.
Tem a palavra a senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não iremos criar certamente qualquer problema, mas pelo menos queria olhar para o documento. Acho que isso é o mínimo. Sugeria que ficasse no último, mais para baixo, portanto, no ponto seguinte, depois da apresentação do parecer, para podermos ter acesso ao
documento. Então fica para o último ponto. Entramos no quarto. Ai, Sr. Deputado José Soares, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós vamos ter que, eu e a deputada Isabel Pires, vamos ter que ir embora, porque temos um outro compromisso. Queria deixar, em todo caso, a nota de que o texto foi que enviámos e que teve já o ok do PCP pela nossa parte, evidentemente, fica aprovado, e o mesmo em relação à redação final do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que aliás era um projeto único, portanto a fixação da redação final resulta do projeto que foi aprovado no plenário. E é só para deixar essa nota, porque de facto já estamos atrasados para uma outra iniciativa.
Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Já tenho acesso aqui no... ao fim e ao cabo são os autores do parecer, portanto nós não vamos criar qualquer impedimento, estamos já em condições de proceder à votação.
Então vamos passar à votação. O Partido Socialista
pede... Senhor Presidente, apenas um minuto, está bem?
Está certo.
Sr. Presidente, pode proceder, então.
Tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Não, eu era apenas para agradecer e dizer que estamos em condições de proceder à votação.
Então vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Abstenção do PSD. Então está aprovado com a abstenção do PSD. O Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia perdeu a palavra.
Sr. Presidente, peço desculpa, nós também nos abstemos, é uma prerrogativa dos proponentes, nós abstivemos-nos na generalidade e, portanto, entendemos que faz sentido manter o sentido de voto da generalidade. Obrigado.
Muito obrigado. Esta aprovação foi feita com as abstenções do PSD e do CDS-PP. Quarto ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final das petições 276/13 e da petição 361/13. Passo a palavra à senhora deputada relatora Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. O parecer conjunto da petição 276/13 e da petição 361/13 tem no seu assunto a regulação da atividade da prostituição e a legalização da prostituição em Portugal. Por motivos de celeridade e economia processual, nos termos do número 5 do artigo 17 da lei número 45/2007 de 24 de agosto, com a terceira alteração à lei número 43/90 de 10 de agosto, alterada pela lei número 6/93 de 1 de março e pela lei número 15/2003 de 4 de junho, adiante designada por lei do exercício do direito à petição, foi solicitada e autorizada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República a tramitação das petições 276/13 e 361/3 num único processo, atenta à identidade e objeto das presentes petições. A petição 276/13 solicita a regulamentação da atividade de prostituição e deu entrada na Assembleia da República a 17 de fevereiro de 2017. Trata-se de uma petição exercida individualmente nos termos do estatuído no número 3 do artigo 4 da referida lei, sendo Belmiro António Pinto dos Santos o subscritor desta mesma petição. A petição número 361/13 solicita a legalização da prostituição em Portugal e deu entrada na Assembleia da República a 17 de julho do mesmo ano, de 2017. Trata-se de uma petição em nome coletivo apresentado pela Associação Comunitária, em representação dos respectivos membros do acordo do acordado com o número 3 do artigo 2 da Lei de Exercício à Petição. O objeto destas petições é a regulamentação e a legalização da atividade de prostituição em Portugal. A petição número 276/13 apresenta para o efeito a seguinte fundamentação que se transcreve numa altura em que o país atravessa graves dificuldades financeiras, quer ao nível da receita de impostos, quer nas receitas da Segurança Social. O peticionário pretende, com a presente petição, suscitar que se debata em Portugal a legalização da prostituição devidamente regulamentada, apesar da eventual oposição por parte da Igreja e de alguns setores mais tradicionais. Já a petição número 371/13 da Associação Comunitária, eu peço desculpa que eu só estou aqui com uma nota que eu, relativamente à Associação Comunitária, há bocadinho erradamente disse comunitária. Comunitária, então tem que se retificar o relatório. Pronto, há aqui uma nota, era isso que estava eu com a ideia, exatamente. Temos que retificar então aqui no relatório, há um erro de transcrição e tem que ser retificada. A Associação Comunitária apresenta a seguinte fundamentação que se transcreve: com a ilegalização do trabalho sexual, as trabalhadoras, a prostituição masculina nunca foi reconhecida do setor, viram-se forçadas a enveredar por caminhos desordenados na prestação de serviços circunscritos ao sexo, tendo como consequência a desproteção social e a estigmatização das pessoas que exercem a sua atividade na área da prostituição. A petição menciona ainda os comportamentos abusivamente pérfidos tidos pelos agentes que encontram no tráfico de mulheres e, consequentemente, no homicídio, o conforto de vidas faustosas conseguidas no desregulamentado mundo da prostituição, defendendo a legalização desta atividade. Propõem que o exercício da prostituição fique confinado exclusivamente à prostituição e usuários com idades iguais ou superiores aos 18 anos. Resulta claro da análise da petição 276/13 e da petição 361/13 que os seus objetos estão bem especificados e estão presentes nos requisitos formais. Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, constatou-se existirem na Comissão de Trabalho e Segurança Social apenas estas duas petições sobre matérias conexas. Cumpre chamar a atenção para o facto da Assembleia da República ter aprovado a resolução número 47 de 2013, de 4 de abril, a qual, na sua alínea C do número 3, recomenda ao Governo que elabore, no prazo de 6 meses, um relatório de avaliação da pobreza e exclusão social, tendo por base a caracterização socioeconómica das pessoas prostituídas. Com base nesta resolução da Assembleia da República, o Parlamento Ecologista aos Verdes apresentou uma proposta de aditamento de um artigo, do artigo número 258-B, Plano Nacional de Combate à Exploração na Prostituição, à proposta de lei que aprovava o Orçamento de Estado para 2018, que foi rejeitado. As diligências efetuadas de acordo com o estatuído na alínea A do número 1 do artigo 26 da Lei de Exercício do Direito à Petição e atento o número de subscritores de cada uma das petições, não se procedeu à publicação destas na íntegra no Diário da Assembleia da República. A deputada relatora não procedeu à audição do peticionário Belmiro António Pinho dos Santos e da peticionária Associação Comunitária, atento o disposto no número 1 do artigo 21 da mesma lei, que estatui não ser obrigatória a audição dos peticionários. Não se procederá à apresentação das petições em plenário de acordo com o estatuído na alínea A do número 1 do artigo 19 e a linha A do número 1 do artigo 24 da mesma lei. A Comissão solicitou em todas estas diligências ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informação considerada conveniente sobre o objeto das petições ao abrigo do disposto nos números 1 e 3 do artigo 20, conjugado com o número 5 do artigo 20 da mesma lei, mas até à presente data não obtivemos qualquer resposta por parte da tutela. Conclusões. Tendo em consideração e anteriormente exposto, a Comissão do Trabalho e Segurança Social é de parecer que o objeto das petições está bem especificado, bem como se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação definidos no artigo 9º da Lei do Exercício ao Direito à Petição, que deve ser dado conhecimento do teor das presentes petições e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto na alínea C do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício à Direito da Petição, ou seja, para ponderação acerca da adequação e oportunidade de subscrição da medida legislativa no sentido apontado pelos peticionários. Que o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17 da mesma lei. Concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário Belmiro António Pinto dos Santos e à peticionária Associação Comunitária, procedendo-se de seguida ao seu arquivamento nos termos do disposto na alínea IM do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício à Petição. Termino, Sr. Presidente. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado e cumprimento-a pela apresentação e pelo trabalho realizado e pergunto se alguém se quer inscrever antes da votação. Sr. Deputado Joaquim Raposo.
É só para cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório que fez, naturalmente. É nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução 1755/13, da autoria do Bloco de Esquerda. Pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sexto ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação das propostas para o plano de atividades da 4ª Sessão Legislativa. Senhora deputada Maria Mercedes Bosch tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD já tinha usado a palavra na última reunião para expor o seu pensamento. Mais do que introduzir qualquer nova proposta, era consolidarmos tudo aquilo que tinha ficado definido, que não tínhamos realizado nas outras sessões, porque fomos muito ambiciosos logo no início e fizemos para as 4 sessões legislativas. E, nesse sentido, propunhamos que fosse, independentemente se realizar primeiro uma ou outra, estamos completamente de acordo com o documento que nos foi enviado como proposta de plano de atividades, porque transcreve aquilo que vinha já de trás. E nada mais tenho a acrescentar, porque acho que reflete o pensamento que esta comissão já tinha, à exceção dos Açores. À exceção dos Açores, sim.
Que, como deve sim, imaginar, senhora, é a nossa prioridade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora deputada Wanda Guimarães, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a situação foi muito bem explanada pela Sra. Deputada Mercedes Borges, mas creio que tínhamos visto ainda outra hipótese que eu passo a enunciar. Para além de podermos e devermos terem atenção àquilo que ficou por fazer e que infelizmente não é pouco, tínhamos também visto a hipótese de alguma das iniciativas calendarizadas poder ser substituída por outra se, enfim, dada a situação, a Comissão entendesse que seria mais relevante procedermos, digamos, a uma outra escolha. E é nesse sentido que eu gostaria de pedir se podia, se o Sr. Presidente podia marcar um período muito breve para, de facto, vermos, enfim, mais aprofundadamente, se queremos alterar, se queremos deixar ipsis verbis aquilo que está, ou se há uma ou outra iniciativa que, relativamente à nossa opção, possa ser alterada. Pronto, era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, dizer que acompanho as intervenções anteriores, quer do PSD, também não me oponho à proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista. Chamar a atenção que estamos a ter este debate sem a presença de dois grupos parlamentares, portanto eu creio que isso também deveria ser presente. De qualquer modo, o nosso entendimento é que esta discussão poderia ser eventualmente com maior eficácia fechada numa reunião, uma pequena reunião de mesa e coordenadores, o que poderíamos fazer antes de um plenário ou imediatamente a seguir e fechar definitivamente o assunto, uma vez que, de facto, aquilo que está pendente já é de tal maneira exigente que será pouco mais, poucos ajustamentos que deverá haver em relação àquilo que está circulado em comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, antes de perguntar se mais alguém se quer pronunciar, permitam-me que dê também a minha opinião. Como alguns sabem, uns que estão hoje aqui e há outros, de outros grupos parlamentares que não estão, temos conversado sobre esta matéria. E a minha sugestão, ouvindo com respeito às intervenções de todos, era que cada grupo parlamentar, sem pôr em causa, para aquilo que se percebeu, o conteúdo do pendente do plano de atividades, indicasse 5 prioridades. Porque será mais fácil nós depois executarmos isso. Eu estou disponível para uma reunião de mesa, mas nós, lembram-se quantas reuniões fizemos no início do plano de atividades e nunca chegámos a conclusão nenhuma. E, portanto, se quiserem, fazemos uma reunião de mesa, mas eu acho que é mais prático. Eu, por exemplo, se a memória não me atraiçoa, eu de 3 grupos parlamentares sei quais são as prioridades, porque já me disseram. E por acaso coincidem quase todas com algumas das coisas que temos ali previsto. Portanto, eu deixo essa sugestão, se não concordarem, faremos a tal reunião, mas não sei se alguém mais se quer pronunciar.
Senhora Muito deputada. Obrigado, Sr. Presidente. Eu só dizer que eu não posso no final dos plenários, portanto, às quartas e quintas, final do plenário, é totalmente impossível para mim, pelos compromissos que tenho com outra comissão, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Agora, relativamente a esta matéria, eu penso que por parte do Grupo Parlamentar do PSD e o Sr. Presidente tem aqui, estamos refletidos, estamos disponíveis a ajustar qualquer proposta que venha e que seja no sentido... Gostávamos muito de ir até pelas questões que aqui estão, é duas que estão aqui, que eu acho ambas refletem, e acho que isto resultou até de um consenso logo na primeira sessão legislativa da fusão. Acho que são... duas matérias que versam, uma porque é muito transversal, penso eu não conheço, mas penso que será por isso, que é a ADFP, porque tem formação, tem apoios sociais, tem uma grande dimensão, e a outra porque aborda uma matéria que está sempre muito atual e que mexe muito ainda nos dias de hoje, infelizmente, que é a problemática da adoção e das crianças vítimas de maus-tratos e de abandono. Portanto, estas matérias que têm-se trabalhado até, teve na primeira reunião, foi até muito abordado essa questão, numa primeira visita que fizemos da primeira comissão, até foi por proposta do grupo parlamentar do PS a Braga, à Universidade do Minho, e a uma instituição de Guimarães, não é?
Sim, foi em Guimarães.
E uma, a instituição foi de Guimarães.
A instituição foi em
Guimarães. Em Guimarães. E a universidade foi de Braga. E que eu reportei de muito... Uma não, duas instituições. Pois uma noutro sítio, já não me lembro o nome. Pronto. E também já concretizámos a ida à Fátima, onde apanhámos, portanto, a questão do apoio às pessoas com deficiência e também às doenças mentais. A resposta mais relevante que existe no país em termos da demência e da Alzheimer e doenças associadas desse forno neurológico. Penso que agora aqui iríamos passar para uma outra área, a área do trabalho. Há aqui o call center da Covilhã, provavelmente haverá call centers mais perto, não é? Este era porque era muito, era interior, penso eu, acho que era essa a problemática, era interior e era uma resposta para o desenvolvimento local. Temos trabalho, temos respostas sociais transversais, temos infância, portanto, a crianças. Depois temos os Açores. Da nossa parte, pode-se introduzir, eu não acredito é que se cumpra isto. Ainda por cima, na última sessão legislativa, em que vamos ter que fechar todos os dossiês, ou quase todos, aqueles que estão em aberto. E, nesse sentido, eu apelava ao Sr. Presidente para pôr na ordem de trabalhos um balanço sobre os grupos de trabalho. Nós temos grupos de trabalho para balanço e nós temos que saber o que é que cada grupo parlamentar pensa relativamente às prioridades. Quantos grupos ainda estão por constituir? Dos que estão constituídos, o ponto de situação, porque há diplomas, Sr. Presidente, o senhor saberá melhor do que eu, parados há imenso tempo. Não somos os responsáveis por eles, portanto, nada temos a acrescentar sobre isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Abanda Guimarães, tem a palavra.
Não, o primeiro enunciado é o Partido Socialista acompanhará, obviamente, aquilo que for, digamos, a opinião maioritária, não temos problema nenhum. Mas parece-me que, de facto, há alguma ponderação, seguindo a proposta do Sr. Presidente, de enunciarmos as 5 prioridades, parece-me perfeitamente equilibrado, dá-nos a hipótese de revisitar o nosso plano de atividades e de equacionar aquilo que faz à situação atual, nós entendemos mais relevante. E sem querer abrir a discussão sobre isso, dado que o faremos posteriormente, dizer, por exemplo, que nós temos em preparação, todos os grupos parlamentares, os 100 anos da OIT, se calhar, e temos no nosso plano de atividades o trabalho digno. Portanto, se calhar até era interessante juntarmos as duas coisas e fazermos uma pré-apresentação dos 100 anos. Estou a elaborar aqui nos eventos. Estou exatamente aqui em cima, do acontecimento. Nem pensei nisto a não ser agora. Mas é apenas para exemplificar que podemos, de facto, face à situação atual, ter outras prioridades. E, portanto, eu acolho com muita satisfação, o Partido Socialista acolhe com muita satisfação a proposta do Sr. Presidente e apenas falta dizer que se calhar até à próxima reunião, acho que seria um prazo perfeitamente razoável para o fazermos.
Muito obrigado. Eu tenho também a inscrição da Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Nos outros assuntos. Então, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que fez referência às prioridades de cada um dos diferentes prioridades dos diferentes grupos parlamentares, referindo que já conhecia as dois ou três, eu sugeria desde logo que isso fosse circulado entre a Comissão, uma vez que nós não recebemos essa indicação relativamente a uns dos outros, e portanto é bom para não estarmos a duplicar e a dizer as mesmas coisas. No fundo, o que queria sublinhar é, em primeiro lugar, da parte do CDS-PP, uma prioridade é cumprir o plano e os compromissos assumidos anteriormente, e, portanto, isso parece-nos que faz todo o sentido. Referir também que acompanhamos a prioridade que foi comunicada pelo Partido Social Democrata relativamente a toda a matéria que tem a ver com a institucionalização de crianças e também o acolhimento familiar. É uma matéria que já abordamos na sessão legislativa anterior, mas que, na verdade, não tem conhecido nenhum desenvolvimento significativo e, em nosso entender, essa é uma matéria prioritária e vem ao encontro das visitas que foram feitas no passado em Braga, que conforme foram referidas, e também na Trofa, à instituição Mundos de Vida. E, portanto, essa é uma matéria a que atribuímos grande importância. E depois há muitas matérias que estão a ser acompanhadas também pelos grupos de trabalho e que nós atribuímos prioridade. Uma das matérias evidentes é o Estatuto do Cuidador Informal, absolutamente decisivo para os nossos trabalhos e para a sua calendarização. Também a constituição e a criação de ordens profissionais é, com certeza, também uma prioridade, mas são matérias que estão a evoluir nos seus grupos de trabalho e que não têm necessariamente que entroncar com as atividades da Comissão em si. Relativamente aqui às propostas de deslocações, eu não referi, mas a formação profissional é, sem dúvida, também uma matéria absolutamente decisiva e prioritária que o CDS atribui, e, portanto, aqui a visita é um centro de formação, faz todo sentido, poderá ser este ou outro. Integro a visita ao refúgio Abu em Ascensão no âmbito da prioridade que já referi, e a visita à região autónoma dos Açores integro naquilo que foi o programa também e coerência em relação à visita que já foi feita à região autónoma da Madeira. Portanto, a avaliar pelas propostas que nós temos, não vemos com muita honestidade muita margem para grandes variações em relação àquilo que está definido. Portanto, o que nos parece que há, em função das prioridades que estão elencadas, é alguns acertos que podem ser feitos e provavelmente fechados até numa reunião de âmbito mais reduzido, para não estarmos a envolver toda a Comissão na discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra, quer neste ponto, quer no último ponto de ordem de trabalhos, a outros colegas nossos, então permito-me fazer uma síntese. Eu retiro das intervenções todos que faz sentido, de forma simples, até à próxima reunião, cada grupo parlamentar, sem pôr em causa o plano de atividades que aprovámos e que nos últimos 3 anos temos tido presente, que cada um faça chegar às 5 prioridades. Eu, quando disse que conheço, é porque as pessoas vão falando comigo. Ainda não enviaram por escrito, mas, como é óbvio, querem saber a opinião, dão a opinião, mostram a preocupação, sabem a agenda desta reta final da sessão que vamos ter. Ainda há pouco eu estava aqui a ver já as datas das audições regimentais, sem ser do Orçamento de Estado. Já nota-se que há aqui um cuidado até da parte do Governo de estar já com tempo a sabermos as reuniões de janeiro, de abril, de junho. Eu até tinha pedido recentemente à doutora Susana, e sei que ela está a fazer isso, para fazer um levantamento de todo o nosso trabalho comparativo com as outras comissões. Permitam-me que vos diga que alguns de nós aqui, às vezes, com a ocupação que temos do nosso tempo, nem percebemos que há aqui um trabalho que esta comissão tem vindo a fazer que só se percebe que existe se não for feito. Mas esse trabalho, sendo feito com regularidade, como aqui referi já várias vezes, os grupos de trabalho que temos tido aqui, não só das audiências, mas, por exemplo, de certeza que a senhora deputada Joana Barata Lopes vai falar do dela, a deputada Clara Marques Mendes vai falar também do grupo de trabalho dela. Esta comissão não é que queremos aqui uma medalha especial, por razões não só políticas, mas também legislativas, tem tido uma carga de trabalho nos últimos 3 anos, que não tem comparação com a generalidade das outras comissões, com exceção de uma ou outra. E, portanto, eu vou pedir aos serviços que façam chegar hoje a todos os grupos parlamentares, isso é não tanto para vocês, mas para os outros 2 grupos que não estão, uma solicitação tendo por base todo um conjunto de conversas que temos vindo a ter, que façam chegar a tempo da próxima reunião, as 5 prioridades do plano de atividades. E que depois eu, em conjunto com aqui os nossos serviços, apresentaremos uma coisa o mais sintética possível. E, portanto, eu penso que em relação a isto podemos passar para os outros assuntos. Os outros assuntos, antes de dar a palavra a quem já pediu, quero só chamar a atenção que na próxima semana vamos ter às 10 da manhã, do dia 10, o Presidente do Instituto da Segurança Social, tendo por base um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Vamos, essa audição vai ser feita aqui na Comissão e depois teremos a nossa reunião normal. Também chama a atenção que na quinta-feira, dia 11, depois de terminado o plenário, a sexta Comissão vai receber em audição a ACT. É sobre a Ryanair. É uma reunião que é na sexta Comissão. Chegou-se aqui a falar se era conjunta. Pode ser feita conjunta. Peço então que eu não estarei presente. É dia 11 depois do plenário. Depois do plenário. Eu, com a antecedência de vida, digo já que não poderei estar. A senhora deputada Wanda Guimarães diz que também não poderá estar. Ah, estará, pronto. Ainda bem. E dia 10, do 10, teremos a reunião, a audição com o Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria pedir a palavra, eu peço a palavra relativamente à questão dos grupos de trabalho, só para deixar duas ou três notas. Não estão presentes alguns elementos dos grupos de trabalho sobre os quais, dos quais faço parte, mas, sendo coordenadora de um deles, há duas ou três notas que queria deixar, porque os grupos de trabalho são criados para facilitar o trabalho desta Comissão. Como todos compreendemos, porque temos, como o Presidente referiu, um conjunto grande de iniciativas que merecem uma discussão mais especializada e que seria incomportável que pudessem ser tratadas na reunião da Comissão. No entanto, este é o plenário da Comissão e há situações que, ainda que sejam, do ponto de vista metodológico e prático, tratadas em sede de grupo de trabalho, não devem deixar de ser trazidas ao plenário de Comissão, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, sempre que, por alguma razão, entendamos que têm essa importância. Eu vou referir-me àquele do qual sou coordenadora, uma vez que também não está cá a coordenadora do outro grupo de trabalho ao qual queria referir-me, e creio que não seria correto, mas vou referir-me àquele que sou coordenadora porque tenho responsabilidades diretas para dizer o seguinte. Nós, no grupo de trabalho da criação das ordens profissionais, assumimos como metodologia a discussão de cada uma das ordens separadamente. Porquê? Porque todos compreenderão que a criação de uma ordem profissional é um processo complexo, é um processo de muita seriedade e também todos nos lembramos da legislatura anterior que o provou quando tivemos que fazer a revisão de todas as ordens profissionais por imposição da Troika. E como tal, o Grupo de Trabalho deliberou que esta seria a metodologia a seguir. Começámos pela Ordem dos Fisioterapeutas, porque foi discutida em outubro do ano passado, em sessão plenária. Posteriormente, ao momento são as únicas propostas que temos no Grupo de Trabalho, abordaríamos a criação da Ordem dos Assistentes Sociais, porque foi discutida em fevereiro. E, portanto, foi exclusivamente com base nesta diferenciação temporal que começámos pela Ordem dos Fisioterapeutas. Entendeu-se que só devíamos passar, como disse, para a Ordem dos Assistentes Sociais quando terminássemos a dos fisioterapeutas. Nós ficámos, enfim, logo quando regressámos de férias, nós tivemos 6 audições no âmbito da Ordem dos Fisioterapeutas. Ficámos a aguardar um parecer que foi proposto pelo Sr. Presidente, pelo professor Jorge Simões, foi pedido não vou estar a amassar-vos com pormenores, foi pedido à Secretaria de Estado, ainda não chegou até nós, e como tal ficámos num impasse. A ideia que tenho dos serviços, depois de terem reiterado o pedido, é de que ainda não obtivemos nenhuma resposta. E sendo assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu que avançássemos para as audições relativas às assistentes sociais. Enquanto Grupo Parlamentar do PSD, o que eu quero dizer, e já o disse em e-mail, é que nada temos a obstar a esta alteração metodológica. No entanto, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, quero dizer o seguinte. Eu também, tal como a Comissão, recebi e-mails, nem sempre simpáticos, de vários assistentes sociais que não compreendiam porque é que não estava a ser tratada a criação da sua ordem. Explicámos que se estiveram atentos àquilo que foi dito nos trabalhos, e eu tive o cuidado de dizer em quase todas as reuniões do grupo de trabalho que a metodologia era aquela, por que razão é que era aquela e porque é que tínhamos seguido aquele critério. O que significa que fomos confrontados, tanto a Comissão como eu própria, muitas vezes com a necessidade de ter de dar respostas, enfim, menos simpáticas, porque quase sendo acusados de que estávamos a desconsiderar os assistentes sociais em detrimento dos fisioterapeutas. E, portanto, aquilo que eu quero que aqui fique registado enquanto coordenação é que se perceba porque é que isto cria situações desagradáveis para todos nós, enquanto Assembleia, no seu conjunto. Porque não há menos interesse na criação desta ou daquela ordem, não há menos interesse na discussão deste ou daquele diploma, tem apenas a ver com o facto de que somos abordados pelas pessoas e, se não respondermos todos a uma voz explicando o que é que nos orientou, vai parecer de facto que há aqui uma qualquer interesse ulterior que não me parece proveitoso nem para a Comissão, nem para os grupos parlamentares, nem para a Assembleia da República. Reitero, como disse, e no que à proposta de alteração metodológica diz respeito, enquanto grupo parlamentar do PS, tem nada a termos a apostar, queria deixar esta nota enquanto coordenadora do grupo de trabalho, porque creio também que devemos ter isto em consideração. Obrigada.
Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, eu quero agradecer à Sra. Deputada Joana Barata Lopes o ponto de situação e a clareza com que nos expôs, na forma e no conteúdo, como o grupo de trabalho está a tratar aquelas matérias. Como tivemos a oportunidade de perceber ao longo deste ano, tivemos aqui um período, a começar por mim, que era bombardeado de toda a forma, eu diria por ar, mar e terra, com as expectativas de muita gente. E não vos escondo aquela a expectativa com que eu fiquei mais sensibilizado foi de facto dos fisioterapeutas, que não faz sentido esta casa demorar tanto tempo a tomar uma decisão. E fiquei agora com a curiosidade de saber qual é o membro do governo que estamos a aguardar o parecer.
O grupo parlamentar do PS propôs que ouvíssemos em audição o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, o professor Jorge Simões, que, quando veio cá, deu nota de que não podia exprimir ou expressar uma opinião que não fosse a sua pessoal, mas que entendia que era muito proveitoso ter um parecer do Conselho Nacional de Saúde e que isso teria que ser solicitado formalmente. Foi isso que a Comissão fez. A Comissão fê-lo em junho, creio eu. Posso dar-vos a data exata para se entenderem, mas foi na Comissão e a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares ainda não deu resposta.
Então, o que está, portanto, em causa é um parecer do Conselho Nacional de Saúde?
É.
Talvez que, para o século 39, mais ou menos, esse tipo de entidade, desculpem lá, isto não é o Presidente a falar, é um cidadão.
Razão pela qual o grupo parlamentar do PS propôs que avançássemos para
para a discussão. Talvez o século 58 ou 59 venha esse parecer.
Razão pela qual o grupo, ainda que, devo dizer, a audição do Sr. Professor Jorge Simões foi bastante interessante, mas vinculava-o apenas a ele. E, portanto, todos os grupos parlamentares foram da opinião de que seria interessante ter o parecer para que a discussão pudesse ser melhorada. Ainda assim, justamente porque ficámos no impasse e já por 3 vezes, pelo menos, e corrijam-me os serviços se estou enganada, foi solicitada a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares que nos dissesse o que é que está a acontecer e em que pé é que está o pedido de parecer. E, uma vez que isso não estava a acontecer, foi já solicitado e reuniremos o grupo de trabalho logo que possível, como expliquei ao início, pelo grupo parlamentar do PS, que avançássemos, havendo aqui uma alteração metodológica para a Ordem dos Assistentes Sociais, para não ficarmos, também não prejudicarmos também a Ordem dos Assistentes Sociais. Como disse, enquanto grupo parlamentar do PSD, nada temos a obstar a este avanço, no entanto, ele significará que a Ordem dos Fisioterapeutas não vai ser levada até ao fim e depois iniciaremos as assistentes sociais, e enquanto coordenadora quis apenas deixar claro porque é que isto, a forma como tratamos estes assuntos, tem contornos importantes. Porque eu própria tive que responder, como a Comissão teve que responder, a vários contactos de assistentes sociais e de associações ligadas às assistentes sociais, que desde o início quase dando nota de que estaríamos a protelá-los por alguma razão menos bem intencionada. E nós tivemos que dar resposta, e é importante que falemos a uma só voz e que saibamos explicar porque é que escolhemos determinadas metodologias que são apenas e que foram unanimemente, nomeadamente pelos autores das iniciativas, que não é o caso do grupo parlamentar do PSD. Obrigada.
Eu não pus nem nunca colocarei em causa o trabalho que vocês fazem. Tenho o máximo respeito. Eu apenas, agora ao ouvir a senhora deputada, está-me a recordar que uma das missões difíceis que eu tive no último governo a que pertenci foi aplicar em Portugal a Diretiva de Serviços, e sei as vezes que reuni com a Troika e sei o que é que eles nos diziam ou perguntavam porque é que nós temos tanto medo das corporações, que muitos deles em privado diziam que não são ordens, são corporações sobretudo as clássicas, da dos advogados, da dos médicos, etc. E de facto... eu já percebi que isto às vezes a luz começa a aparecer para ficar quase tudo na mesma. A senhora deputada Clara Marques Mendes também se inscreveu.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também pedi a palavra relativamente a esta questão dos grupos de trabalho para dizer o seguinte, agora como também já não estão cá os grupos parlamentares todos, que é o seguinte, eu sou a coordenadora do grupo de trabalho da parentalidade, natalidade e igualdade de género, e há uma parte dos diplomas que já foi votada e, portanto, já saiu deste grupo de trabalho, o processo está terminado. E há uma outra parte que inclui também as questões da deficiência, que se juntou também a este grupo de trabalho, que os trabalhos ficaram suspensos em julho para finalizarmos, que já tínhamos terminado as audições, mas teríamos o processo de discussão e votação na especialidade. Eu não sei, e agora gostava de ouvir a opinião dos grupos parlamentares, mas a minha sugestão era perguntar se vale a pena agendarmos alguma reunião para esta fase, porque entramos no dia 15 com o processo do orçamento e, portanto, começarmos o processo e não o terminarmos novamente, não sei se faz sentido. O que eu ia solicitar, uma vez que faltam dois grupos parlamentares, era o seguinte, agendar uma reunião só com este intuito, uma reunião para a próxima semana, quarta-feira, às 14h, só para nós vermos o ponto da situação relativamente ao grupo de trabalho, para que possamos tomar uma posição, porque de facto também temos aí esse conjunto de iniciativas que não demos seguimento e agora não sei se valerá a pena, por causa do Orçamento de Estado, se suspendemos ainda até a aprovação do Orçamento. E era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch.
Sr. Presidente, ouvindo as minhas colegas que têm a responsabilidade da coordenação e tendo eu também a responsabilidade, sendo eu coordenadora de três grupos de trabalho, os cuidadores informais que, como já foi até em plenário, afirmado que falta ouvir dois membros do Governo, mas o Sr. Primeiro-Ministro considerou que não é prioritário. As datas que nós temos são datas para dezembro, não é? Terei que ver isso. Temos também, noturno e por turno, também é um membro do Governo e a ACT, se não estou em erro, que falta ouvir. E depois temos o grupo de trabalho das audiências. Sr. Presidente, conforme já sugeri anteriormente, eu solicitava a inclusão, ou sugeria a inclusão de um ponto de trabalho na ordem de trabalhos, de ponto de situação de cada grupo de trabalho. Até porque vai ser criado, e estamos aqui com uma série de grupos de trabalho que depois vão encaixar num outro, que ainda não foi constituído, penso eu, não sei se já foi ou não, que já se foi ou não foi, que é o grupo de trabalho do Código de Trabalho, das alterações ao Código de Trabalho. Vão mexer, terão a ver com o grupo de trabalho noturno e por turnos, vamos mexer sem de um lado e por outro, e como é que isto é, a parentalidade, a questão dos cuidadores informais, tudo isto vai entroncar depois em pequenas partes, em partes muito específicas, no grupo de trabalho que vai ter a apreciação do Código de Trabalho. Senhor Presidente, sugeria, se for de entendimento comum, um ponto na ordem de trabalhos, precisamente para cada grupo coordenador apresentar o ponto de situação dos... Porque eu citei alguns, mas há muito mais. Há mais grupos de trabalho. Os motoristas, que a senhora deputada Wanda Guimarães bem recordou, e outros, os bailarinos, também cruza tudo com matérias laborais. Tem a ver com o Código de Trabalho. E era importante definirmos uma metodologia para não nos andarmos a atropelar todos uns aos outros. Senhor Presidente, era esta a sugestão que nós queremos aqui deixar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Bexiga tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados. Peço desculpa de não estar aqui permanentemente, mas estou numa audição às Comissões de Trabalhadores do Setor Ferroviário na Comissão de Economia, mas naturalmente não podia deixar de intervir neste ponto como representante do Grupo Parlamentar do PS no Grupo de Trabalho Ordens Profissionais. Mas começando talvez pela intervenção, a última intervenção da minha colega, deputada do PSD, só para dar nota que entendo que do ponto de vista metodológico, não estando presentes todos os grupos parlamentares, teríamos que discutir essa questão numa outra reunião. Sobre o Grupo de Trabalho Ordens Profissionais, o grupo chama-se Ordens Profissionais, não se chama Ordem Profissional, e o entendimento que nós tínhamos da metodologia à qual demos o nosso acordo é que acabaríamos as audições relativa à criação da Ordem dos Fisioterapeutas e logo de seguida avançaríamos com as audições relativas à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. E, portanto, quando eu pedi aos serviços essa informação, era neste pressuposto, isto é, de que, tendo terminadas audições das entidades convidadas para intervir em audição no que diz respeito à Ordem dos Fisioterapeutas, avançaríamos então, para não perder mais tempo e independentemente de faltar ainda à audição do Conselho Nacional de Saúde, avançaríamos para a Ordem dos Assistentes Sociais. Porque, de facto, eu partilho inteiramente aquilo que o Sr. Presidente diz. Nós temos um dever de celeridade e de responsabilidade para com os promotores das ordens, que são entidades muito importantes e que respondem a expectativas também muito relevantes dos profissionais que são envolvidos por estas iniciativas. E, portanto, temos também de ter aqui alguma flexibilidade e alguma preocupação de adaptar naturalmente todos os constrangimentos que temos do ponto de vista de disponibilidade e de agenda para conseguirmos responder àquilo que são as expectativas, de facto, destes diversos profissionais. E para nós, a Ordem dos Assistentes Sociais é também uma ordem muito relevante, com profissionais muito envolvidos em questões essenciais da sociedade portuguesa e que merecem também que, do ponto de vista daquilo que é o próprio planeamento que nós apresentámos nas diversas intervenções que já tivemos nesta Assembleia a esses profissionais, que possam também ter a celeridade de vida. E, portanto, a nossa proposta é, sem prejuízo de ainda não estar terminado o processo da Ordem Profissional dos Fisioterapeutas, este grupo trabalha das ordens profissionais e não vemos nenhum inconveniente, pelo contrário, que para ganharmos tempo, até porque temos neste momento a discussão do orçamento pela frente, avancemos desde já para a audição das entidades convidadas pelos grupos parlamentares da Ordem dos Assistentes Sociais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só tenho mais uma inscrição, Sra. Deputada Joana Barata Lopes, não tinha reparado. Então, Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foram levantadas aqui várias questões. Em primeiro lugar, falo em nome do Grupo Parlamentar do CDS, falo também como membro do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais, como membro do Grupo de Trabalho da Parentalidade e como coordenador do Grupo de Trabalho das Políticas para Pessoas com Deficiência. Começando pelo primeiro que aqui falou, queria antes de mais agradecer à Sra. Deputada Joana Barata Lopes pelo seu trabalho, pela sua organização, pela maneira competente como tem orientado os trabalhos deste grupo, que tem decorrido bem com o tempo que decisões importantes exigem. E, sobretudo, considerando também instituições como o Conselho Nacional de Saúde, como aqui foi dito pelo seu Presidente, não tem meios, as pessoas que nele intervêm fazem-no a título quase de voluntariado e, portanto, representam instituições muito diferentes e muito pulverizadas e, portanto, A própria formulação de um parecer é qualquer coisa que demora o seu tempo, exige a sua maturação e não é fácil. E, portanto, são com contingências destas que nos temos que deparar. E sendo assim, e estando em causa, estando no fundo reunidos todos os parceiros, mas estamos a aguardar apenas estas duas diligências, acompanho aquilo que foi determinado, também fruto da intervenção do deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, mas que todos estamos de acordo, achamos bem e acompanhamos a decisão de avançarmos nas audições para tratar do outro tema, que é a criação da segurança dos assistentes sociais, não deixando de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, acho que seria mais vantajoso se tivéssemos tido a oportunidade de fechar antes o outro dossiê, um de facto é independente do outro, mas não tendo sido possível, muito bem, avancemos. Gostava deste propósito dizer que compreendo bem a ansiedade que esta situação provoca nas pessoas que são visadas por esta política de criação ou não da Ordem dos Assistentes Sociais, porque, na verdade, já, em primeiro lugar, é uma pretensão que tem décadas. Em segundo lugar, é uma pretensão que já esbarrou com a caducidade de processos aprovados anteriormente. E, portanto, o pânico de que se possa estar a multiplicar um filme que já viram é enorme. Portanto, a primeira coisa que eu acho que nós temos que consensualizar é que isso não pode acontecer. Ou seja, quer dizer, não depende de nós, não depende de nós haver uma dissolução da Assembleia da República ou qualquer coisa que seja abrupto e imprevisível, mas dentro daquilo que é o calendário previsível, nós temos que ter como horizonte absolutamente certo e com o qual nos comprometemos que, definido, exato, que em março, desejavelmente, antes, em fevereiro, o mais rapidamente possível, tem que estar as audições terminadas, concluídas, a ponto de serem discutidas propostas de alteração e ser decidido o que é este propósito cada grupo parlamentar entender. Portanto, este para nós é um ponto que é absolutamente decisivo e, portanto, nesse sentido, creio que é importante começarem as audições, também porque demorarão o seu tempo. Sobre este grupo de trabalho, concluí. Sobre o trabalho da parentalidade, parece-me que não há necessidade, enfim, não percebi a conveniência de estarmos a marcar uma reunião, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora. Pareceu-me que os trabalhos estavam concluídos e, portanto, aquilo que falta, na verdade, eu até julgo que teria sido conversado, que teria sido marcado um tempo, um calendário para a apresentação de propostas de alteração e que nós tínhamos apontado para o início desta sessão legislativa. Isso não foi efetuado, mas creio que nós poderíamos agora, estamos em condições de fixar um prazo para a apresentação de propostas e depois serem votadas. Recordo que esta metodologia da parte do grupo de trabalho das políticas, das propostas relacionadas com as políticas para pessoas com deficiência, aguarda só a deliberação deste grupo de trabalho, porque nós entendemos que esta deliberação e o debate deve ser feito simultaneamente, porque visam muitas vezes o mesmo diploma e, portanto, não faria sentido estar. Portanto, a parte do grupo de trabalho das propostas para políticas com pessoas de deficiência, nós aguardamos a indicação de um prazo, seguiremos esse prazo que for indicado também pelo outro grupo de trabalho. Finalmente, em relação à proposta da Sra. Deputada Maria das Mercês Borges relativamente à metodologia da criação de grupos de trabalho, compreendo e acompanho essa preocupação que a Sra. Deputada Maria das Mercês Borges aqui repetidamente tem vincado, compreendo que haja assuntos que têm que ser tratados. Por essa razão também creio que era muito importante fecharmos estes grupos de trabalho para que, após o processo orçamental, se possa dar seguimento imediato aos novos grupos de trabalho que estão pendentes e que também seria importante não atrasar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer esta questão levantada pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. A reunião é precisamente para isso, para que nós possamos ter um ponto da situação, se vamos apresentar propostas, até quando, porque, como eu tinha referido, já não há mais audições a fazer. E como coordenadora, de facto, acho que se não foi feito até agora, devemos remarcar a reunião com esse intuito. E há um aspecto que preocupa, porque se os seus deputados recordam quem integra o grupo de trabalho, provavelmente a deputada Filipe Anacoreta Correia não está no da parentalidade só, ou está também. É que o Partido Comunista tinha dito que queria essa matéria, toda ela, votada antes do Orçamento de Estado. da aprovação do Orçamento de Estado. E, portanto, tendo em conta essas manifestações também, julgo que a reunião da próxima semana será para... Eu não vou marcar o prazo sozinha, eu sou coordenadora, mas não tomo decisões sem os membros do grupo de trabalho. Sim, eu acho que se for por e-mail nós nunca mais nos vamos entender, porque depois vai algum que diz que não pode, que não convém aquela data, e eu julgo que a reunião é, meia hora, uma reunião para nós calendarizarmos, mas convém estarmos todos juntos. Porque se for dar uma data, depois por e-mail, vem um grupo parlamentar que diz que não pode. Depois há outro, voltamos, e então estamos constantemente em troca de e-mails e é difícil chegar a um consenso. E a reunião foi com esse intuito. Aliás, a reunião pode ser meia hora antes da reunião da comissão, por exemplo.
Eu tenho já uma proposta pensada aqui para vos fazer. Não sei se mais alguém se quer inscrever. Senhora deputada.
Sr. Presidente, obrigada. É justamente, e o Sr. Deputado Ricardo Chega já cá não está, mas é justamente por causa daquilo que aqui foi dito. Eu comecei por dizer e vou repetir. Enquanto grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que não tem nenhuma das propostas que estão em apreciação, e portanto desde o primeiro momento disse que, por meio de razão, quer o grupo parlamentar do Partido Socialista, quer o grupo parlamentar do CDS, têm um interesse específico, porque são as suas propostas que estão em discussão no grupo das ordens profissionais, volto a repetir, nada temos a obstar em que se altere a metodologia. Mas, ponto 1, ao contrário do que aqui foi dado a entender, a metodologia não é nada que acabávamos as audições dos fisioterapeutas e começávamos a dos assistentes sociais. É de que acabávamos o processo, porque não faria sentido termos estado a ouvir todos os envolvidos na questão dos fisioterapeutas e depois não discutirmos de imediato as propostas, como compreenderão. Portanto, não corresponde àquilo que aqui foi, de alguma maneira, dado a entender. Por um lado. Por outro lado, quero também dizer, no que diz respeito à eficácia, enfim, cada um julgará e nós todos temos os nossos compromissos e é difícil. Na próxima semana não conseguimos marcar, porque alguns deputados não estão presentes, já estamos a marcar para a semana seguinte. Mas os trabalhos deste grupo de trabalho iniciaram-se dia 16 de maio. Apesar de tudo, eu diria, por comparação aos outros grupos de trabalho, temos tentado andar bastante rápido. Estou a lembrar-me, por exemplo, dos bailarinos, que começou em janeiro e agora mesmo foi pedido o adiamento pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, a ideia de que fica aqui seria a mesma coisa que eu dizer que umas são mais importantes que outras, que é que aquilo foi, aqui foi de alguma forma insinuado. E este é que é o problema. Eu respondi no Correio do Cidadão a vários assistentes sociais que, de alguma maneira, enfim, derivado naturalmente e compreendemos da sua pretensão e daquilo que é as suas vidas, não compreendiam porque é que estavam a ser preteridos em relação aos fisioterapeutas. Eu expliquei a cada um que não era isso que estava a acontecer, que era uma metodologia que tinha sido assumida por todo o grupo parlamentar, por todo o grupo de trabalho. Se eu depois tenho um grupo parlamentar que não está, pelos vistos, enfim, devidamente ou com o mesmo discurso ou dentro do mesmo discurso, naturalmente isto dá uma má imagem também da Comissão. E a Comissão, os serviços da Comissão, também foram inquiridos, também tiveram que responder aos assistentes sociais explicando qual era a metodologia que estava a ser utilizada. Depois disso, naturalmente, também já fomos contactados pelos fisioterapeutas que, entretanto, terão sabido que vão deixar, que vai parar o processo deles porque vão passar os assistentes sociais. É assim, nós todos queremos fazer o nosso melhor. E, portanto, eu comecei por falar, enquanto grupo parlamentar do PSD, compreendendo que não podemos ficar parados porque não nos chega ao parecer, e, portanto, que avançávamos, sim senhora, para os assistentes sociais. Mas, também, enquanto coordenadora, dar nota desta situação. Parece-me importante, quer para esta Comissão, quer para esta Assembleia da República, e para a imagem que damos para fora, que estejamos, pelo menos, na melhor das boas intenções, no que aquilo que a metodologia acordada diz respeito, para que não pareça que estamos uns a favorecer uns ou outros. Parece-me claro o que eu disse, sem ter que ser, enfim, menos agradável. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que eu acho que, no fundo, estamos todos a dizer a mesma coisa e há aqui um curto-circuito em termos de comunicação, porque toda a gente percebeu uma coisa. Número um, a prioridade, e foi discutida em reunião do grupo, seria a Ordem dos Fisioterapeutas. Como a páginas tantas do processo se bloqueou a hipótese de ouvir, e é preciso o parecer do Conselho Nacional de Saúde, e o Dr. Jorge Simões deu apenas em termos pessoais, é óbvio, qualquer grupo que quer obter resultados não vai ficar indefinidamente à espera, não sei quanto tempo à espera, portanto avançou outra ordem, isto acho, toda a gente percebeu, e nada na intervenção do deputado Ricardo Pexiga foi contra este entendimento. Parecer-me-ia, era de facto muito pouco produtivo que se tivesse não sei quanto tempo à espera de um dito parecer, que pelos vistos já foi pedido em junho, estamos já em outubro e durante este tempo todo não se pudesse avançar de facto e com um processo, neste caso, de outra ordem que também me abstenho, é óbvio que é um projeto do Partido Socialista, uma iniciativa, mas quer dizer, o que eu acho é que temos que agilizar muitas vezes as coisas, portanto, estamos todos a dizer a mesma coisa, o objetivo é perfeitamente partilhado, eu acho que não há aqui nenhum desentendimento de fundo, se me permitem, portanto, era só este esclarecimento.
Já passa a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes. Ah, não pediu. Então, uma sugestão que até